Começar. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Associação da Autoria de Portugal nesta nossa audição, dar uma justificação ao Presidente da Subcomissão, por motivos de saúde, não pode presidir a Subcomissão, deputado Mendes Bota. No meu caso, é voltar aos anos atrás, em que fui 3 anos Presidente da Subcomissão. Não tenho andado por aqui, mas é com imenso gosto que estou aqui a presidir interinamente à Subcomissão. Talvez se justificasse também dar. Há uma justificação. Hoje estão a decorrer várias comissões e, portanto, o número de deputados e de grupos parlamentares não é muito representativo, mas há uma justificação, ao contrário do que se diz lá fora. Há várias comissões a decorrer desde as 3 da tarde, desde a Comissão de Inquérito, à Primeira Comissão, e há várias comissões. E, portanto, há deputados que estão dispersos por outras comissões, daí temos uma excelente representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu, como estou a presidir, enfim, não estou a representar o partido, mas presido aos trabalhos. E estamos ainda à espera do deputado que representa na subcomissão o CDS-PP, deputado Hélder Amaral, que chegará entretanto. Portanto, normalmente nestas audições nós começamos por ouvir os nossos convidados no sentido de fazerem uma exposição, dispondo do tema ou daquilo que entenderem sobre essa exposição, para nós ouvirmos, depois haverá as questões que os seus deputados queiram propor, exatamente porque o objetivo destas reuniões da Subcomissão de Turismo é ouvir os respectivos agentes e as associações que representam o setor com os seus problemas ou também com as suas coisas boas, naturalmente, que existirão, e é esse o objetivo. Portanto, eu dava a palavra. Julgo que é o Sr. Vice-Presidente Engenheiro Henrique Montelobo para fazer o favor de fazer a exposição que entender sobre a matéria.
Eu começava por apresentar em nome do Henrique Veiga, que é o Presidente da HP, os seus pedidos de desculpa por não estar presente. Ele não está em Portugal neste momento e, portanto, viemos nós substituí-lo. O Dr. Pedro Silva Pereira, o engenheiro Pedro Silva Pereira é também vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. E aquilo que queria dizer, e isto é mais uma conversa do que um discurso, era o seguinte: neste momento a hotelaria atravessa uma crise com alguma gravidade e que merece preocupação. Para terem uma ideia dos números, e isto é mais uma questão de números do que de discurso, neste momento o RevPAR dos estabelecimentos hoteleiros, relativamente ao período homólogo do ano passado, em termos de todo o país, desceu 16,4%, segundo os dados do Turismo de Portugal. Mas para terem números mais impressivos, posso-vos dar números do que se passa em Lisboa. E em Lisboa, o que se passa neste momento foi uma queda muito significativa das taxas de ocupação dos hotéis. Os hotéis de 5 estrelas em Lisboa tiveram, nos primeiros 2 meses de 2009, um RevPAR, ou seja, um preço médio por quarto disponível por dia inferior a 40 euros. Estou a falar nos hotéis de 5 estrelas em Lisboa. 37,58 euros. E tiveram uma taxa de ocupação inferior a 50%. Mais exatamente, cerca de 45%. Já o número exato. Tiveram uma taxa de ocupação de menos de 30%, 29,25%. Portanto, os hotéis de 5 estrelas em Lisboa, nos primeiros 2 meses do ano, tiveram menos de um terço dos quartos ocupados e venderam em média cada quarto disponível por menos de 40 euros. Isto é, obviamente, uma situação que não precisa de qualquer adjetivo para se perceber que é uma situação complicada. Isto não acontece só em Lisboa. Se nós formos, nós podíamos agora detalhar isto nas várias áreas turísticas, nos vários destinos turísticos, nos vários subdestinos turísticos do país, nomeadamente na Madeira, a situação é também dramática. Em Lisboa, há um elemento positivo. Foi que os hotéis, embora tivessem uma taxa de ocupação muitíssimo baixa, sustentaram os seus preços. Portanto, não houve degradação de preços na hotelaria de 5 estrelas em Lisboa, nem na hotelaria em geral. Portanto, é esta uma situação que nos preocupa e que nós sabemos que tem causas múltiplas. Hoje em dia, os empresários turísticos veem-se afetados, quer pelo lado do mercado, quer pelo lado do acesso ao crédito. Portanto, estão numa situação que merece reflexão e medidas. Temos a consciência que algumas estão a ser tomadas pelo Governo, temos a consciência que, porventura, outras virão a ser tomadas no futuro, designadamente numa área onde ainda não se mexeu e onde nós estamos convencidos que provavelmente vai ser necessário mexer, que é a área fiscal. É exemplo, aliás, daquilo que está a acontecer em todo o mundo. Não há nenhum governo que não inclua nas medidas de combate à atual crise, medidas de natureza fiscal, que são porventura aquelas que são mais estruturantes e que permanecerão mais em termos de futuro. Posto isto, estou disponível para, não só para vos responder às questões que nós sabemos responder, como para vos deixar, se vocês tiverem interesse nisso, a informação que trago aqui de natureza estatística e que inclui informação quer do Turismo de Portugal, quer do Instituto Nacional de Estatística, quer informação das associações empresariais, nomeadamente da Associação de Hotéis de Portugal. Nós temos, como sabem, um sistema permanente de auscultação dos hotéis em termos estatísticos, que é o Hotel Monitor, e através disso vamos tendo um conjunto de dados que não são do domínio público e que temos muito gosto em facultar-vos.
Muito obrigado. Realmente uma exposição suscita, mas preocupante, naturalmente. Penso que todos temos noção do que se está a passar. Agora daria a palavra à senhora deputada que se inscrever, o senhor deputado Hortêncio Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar os dirigentes, portanto, da Associação dos Hotéis de Portugal. Acho que ainda digo à moda antiga, não é? Porque acho que agora tem uma nova denominação, mas ainda digo à Associação dos Hotéis de Portugal, e que por terem vindo a estas nossas audições regulares e que nos permitem perceber também, no fundo, a sensibilidade das várias entidades que ouvimos a este setor. E no caso concreto, o setor do turismo, claro que não poderia deixar de ser afetado pela crise que se está a viver a nível mundial. Pronto, porque, embora portanto, o World Travel and Tourism Council diga que é até dos setores que melhor pode resistir à crise e certamente será dos primeiros que poderá arrancar, uma vez que as pessoas não vão desistir propriamente de viajar, nós também sabemos que há um efeito aqui nesta crise que é sobretudo também um efeito psicológico e que faz com que as pessoas, umas porque já perderam os seus empregos e outras porque não sabem se os vão sustentar durante muito tempo, se retraem nos seus consumos, e isso pode ter a ver com aquilo que, e tem a ver certamente com aquilo que está a passar. Mas também já agora gostaria de perguntar, e tem a ver com isto que eu acabo de dizer, as medidas que, de promoção ou de incentivo ao turismo interno. Nós também sabemos que nestas alturas de crise, ou nas anteriores crises, quando isso se verificava, ao menos o turismo interno poderia, digamos assim, ser a responder de certa maneira, e eu, em algumas regiões do interior, isso notava-se claramente, havia um afluxo maior de turistas internos que deixavam de viajar para o exterior, para outros países, e que acabavam por fazer mais de fins de semana em Portugal, etc. Portanto, gostaria também de saber qual era a opinião da associação relativamente à campanha que foi lançada e se está a ser feito e levado a efeito nos termos que consideram adequados, etc. Depois, numa outra questão, e que os números que o Sr. Engenheiro Henrique Montelobo referiu são bem elucidativos e até recentemente também vieram nas notícias, nas publicações, nos jornais, este número impressionante do valor dos hotéis de 5 estrelas em Portugal e até por comparação ao que se passa nas cidades, portanto, que se podem comparar com as capitais como Lisboa, as capitais europeias ou outras, e o que é que, haverá aqui a fazer. É verdade que os números que referiu também dizem respeito a 2 meses que não são propriamente meses, janeiro e fevereiro, que não são propriamente meses de época alta, mas ainda assim, quando nós referimos os valores homólogos, percebemos qual é a tendência que está por trás e se há ou não esta quebra. Eu também tenho conhecimento, por exemplo, no interior já se verificam quebras de 20 a 30% e, portanto, isso são, e nem são nos hotéis de 5 estrelas, também nos 3 estrelas e por aí fora. E que podem ser, e são certamente um reflexo desta crise. Mas, porque estas taxas de ocupação que nos dois últimos anos, sobretudo 2006 e 2007, e que têm sido boas, acho eu que todos podemos concordar que mesmo ao nível do país, com o crescimento que o turismo tem tido e que em Lisboa também se verificava, estas taxas de ocupação que referiu, os tais 29,25%, percebi que era dos meses de janeiro e fevereiro, como é que compara com os 2 meses homólogos de 2007, para ficar, porque não, isso não ficou claro, pelo menos para mim. E o Sr. Engenheiro também referiu uma questão que tinha a ver com o facto de em Lisboa os hotéis sustentarem os seus preços, mas nas outras regiões eu perguntava-lhe como é que foi nas outras regiões, porque eu, pelo que percebi também, já se nota hotéis de 5 estrelas, nomeadamente agora também gostaríamos de fazer um balanço com esta época que foi a Páscoa, e como é que, porque aqui também se verificou algumas reações, digamos assim, da própria hotelaria a esta perda de mercado, e portanto eu acho que vi alguns pacotes de hotéis de 5 estrelas, digamos, a preços quase 40 € o pacote por noite, não é? Com refeição incluída, e isso não foi em Lisboa, mas existe certamente noutras cidades situações destas e que são realmente preocupantes, até porque percebe-se que é uma tentativa de tentar gerar meios para cobrir os custos fixos e aguentar esta altura da crise, mas que gera por aí fora uma concorrência nos vários segmentos que acaba por ser muito complicada. E também gostaria de perceber quais são as medidas em concreto que na área fiscal achariam mais adequadas e com impacto nestes dois problemas que identificaram, que por um lado é o mercado e por outro o acesso ao crédito. Portanto, que se possível fossem mais concretos nestas questões. Depois hoje saiu o relatório da primavera do Banco de Portugal e que refere que no turismo mundial há uma significativa diminuição ao longo de 2008, mas no fundo nós vemos que num conjunto geral do ano a diminuição é de cerca de 1%. Portanto, também esta diminuição existe ao nível do turismo mundial, percebe-se que é a Europa que está a contrair, mas que há alguns segmentos que ainda assim sustentaram e portanto, travaram um bocadinho este decréscimo que se verificou em alguns mercados. E para já é tudo Portanto, no fundo, nesta abordagem de que medidas em concreto acham que são mais prioritárias de tomar, claro que face ao enquadramento da crise internacional que vivemos e aos constrangimentos que temos. Obrigada, não sei se...
Obrigada, Sr. Presidente. Era só uma pequena questão. Com certeza que a vossa associação tem grandes hotéis, pequenos hotéis, hotéis das várias estrelas, e eu, durante este período, as férias, tive a oportunidade de ouvir alguns pequenos empresários e gostaria de saber a vossa opinião, no sentido de refletir sobre as empresas ligadas ao turismo e outras, têm uma estrutura de custos, por exemplo, medicina no trabalho, seguros para vencimentos, HSCP. E a questão que se colocava era se esta estrutura, que é obrigatória por razões várias, e umas são boas, se consideram que há aqui alguma coisa que se possa fazer relativamente a poder diminuir estes custos e quais deveriam ser, nesse sentido, as medidas que o Governo podia tomar no sentido de diminuir esses custos. Porque sabemos que cada uma são obrigações que as empresas tiveram que fazer, por normativos, mas em termos de crise, em tempos de crise, o que vos parece de podermos não obviá-las porque são medidas importantes, mas até que ponto é que poderíamos encontrar aqui soluções para estas estruturas de custos poderem ser diminuídas? Muito obrigada.
Senhora deputada Teresa Venda, com a sua inscrição, eu vejo que também me vou inscrever a seguir, que é para todos dizermos alguma coisa. Mas, naturalmente, que a sua intervenção é sempre bem-vinda. Tem a palavra.
É que eu cumprimentava os dois senhores que representam aqui a Associação de Hotéis Portugais, dois engenheiros, que curioso, mas é registro. Mas eu creio que o Dr. Montelobo deixou-nos aqui uma curiosidade que... Eu trago, doutor, peço imensa desculpa. Exatamente. Gil Montelobo, peço imensa desculpa. Exatamente. Não, isto é porque eu sou gestora e fico sempre na dúvida porque é que não há um gestor daquele lado, meu amigo. Mas pronto. Isto é sempre a defesa da minha classe. Mas não está isso agora aqui em casa. Exatamente. Pronto, exatamente. Não, é que o Eugênio Montelobo deixou-nos uma curiosidade que tem a ver com isto. Conforme salientou, há um conjunto de medidas que o Governo implementou no sentido de, digamos, dar apoio ao setor, nomeadamente em promoção externa e interna, designadamente entusiasmar o turismo interno, que são medidas que têm peso significativo em termos orçamentais e que esperemos que vá dar resultado, sobretudo em épocas mais nobres do turismo em Portugal. Mas disse-nos que se calhar ainda teríamos que atuar em termos de medidas de apoio fiscal. Gostava concretamente, e referiu que alguns países já fizeram, gostava de saber exatamente que tipo de medidas é que foram, se foram mais na ótica do imposto sobre as empresas ou se na ótica de impostos de redução dos custos com o pessoal, se são os dois, que tipo de experiências é que conhece que nos pudesse deixar. Era só isto. Muito obrigada.
Obrigado. Então, eu já agora auto-inscrevia-me, mas na qualidade de Presidente Interino, não deputado do PSD, porque, obviamente, nesta qualidade não vou dizer se as medidas do Governo são boas ou más, não vou fazer comentários. Agora, não há dúvida, e era isso que eu gostaria de dizer, que realmente o turismo, sendo um setor transversal, é aquele que apanha todos os aspectos da crise, os financeiros, os económicos, todos os aspectos desta crise brutal que vivemos. E, portanto, naturalmente que aquilo que disse... é, para todas as pessoas que se interessam por este setor e que sabem que ele é extremamente importante no desenvolvimento do país e para o emprego, que é realmente uma situação bastante complicada. Mas, e portanto, acho que a questão que se tinha que pôr era que fazer, ou seja, a primeira questão que se pode pôr, independentemente daquilo que não depende de nós, obviamente, que depende da tal crise internacional, dos mercados emissores, a primeira questão que se põe é, efetivamente, que fazer para além das políticas internas que se possam fazer, porque há realmente aqui uma há uma crise externa, um problema dos mercados emissores, que têm problemas, nomeadamente no mercado inglês e outros que são fundamentais em algumas das regiões turísticas do país, e isso é realmente uma situação preocupante. Agora, quando falou do acesso ao crédito, se pudesse explicar um pouco mais, eu penso que percebo o que é que quis dizer, ou seja, há um problema em relação internacional, dos mercados emissores, para a vinda dos turistas, portanto, em termos da procura externa, ou, portanto, de mercados emissores, mas há dificuldades financeiras, haverá, naturalmente, dificuldades financeiras. Quando disse o acesso ao crédito, o que é que queria especificamente dizer em relação ao setor da hotelaria? Em relação à área fiscal, também era uma questão que eu ia pôr, porque, naturalmente, há muitos anos que nós sabemos que é uma reivindicação no bom sentido do setor turístico por causa dos vários impostos, e há realmente esta questão. Houve uma decisão europeia recente, que penso que a Associação conhece, que permite o IVA, taxas reduzidas do IVA para o setor, mas independentemente disso, era um pouco o que disse a deputada Teresa Venda. O que é que a Associação da Hotelaria de Portugal entende que na área fiscal se devia fazer para além do IVA? Julgo que poderia haver aí alguma, até por causa da competitividade com a Espanha, que tem um IVA mais reduzido, mas também em relação a outros impostos. E a questão realmente do turismo interno. Portugal nunca teve, os portugueses não têm uma tradição, por exemplo, como os espanhóis, de turismo interno, de grande procura interna turística, que é muito importante para o setor hoteleiro, nomeadamente. E, portanto, a pergunta, saber se o que se está a fazer é suficiente, será necessário fazer algo mais, e se tudo isto tem alguma coisa a ver, para além da situação de crise que se vive, com aspectos relacionados com a promoção, quer a promoção interna, quer a promoção externa. Se, por exemplo, a Associação de Hotelaria de Portugal está satisfeita com o que se passa, com o que se passa nesse setor. Uma pergunta concreta sobre a região do Algarve, não vou falar da minha, porque essa, naturalmente, que me interessaria também ter que dizer que sei que se praticam em hotéis de 5 estrelas na Madeira, que são muitos hotéis de 5 estrelas, preços que realmente não são aceitáveis que se pratiquem, que é essa forma de conseguir clientes e degradar os hotéis de 5 estrelas a ponto de praticar níveis de preços também baixíssimos na região autónoma da Madeira, embora, tanto quanto sei, parece que houve agora alguma pequena recuperação, mesmo numa situação de crise, nestes últimos tempos e nesta situação difícil. Mas em relação ao Algarve, o Algarve é a primeira região turística do país, é onde está o grande número de hotéis e que estão representados naturalmente na Associação de Hotelaria de Portugal. E dá a sensação que nesta crise o que cada vez mais parece passar no Algarve é que o Algarve se vai tornar um pouco cada vez mais sazonal, ou seja, vai ter ou pode ter taxas de ocupação elevadas em poucos meses do verão, e portanto no resto do ano vai ter enormes dificuldades de ocupação e para o emprego e para as pessoas que trabalham no setor. Portanto, a questão que eu punho em relação ao Algarve, a vossa opinião, se realmente o verão consegue resolver um problema que é um problema não só da crise, mas também efetivamente o facto que parece que realmente o Algarve se torna cada vez mais uma região de turismo sazonal. E eu falo do Algarve, que é realmente a primeira região turística do país e que é fundamental, para além dos problemas que puseram em relação a Lisboa, que é realmente surpreendente que uma cidade como Lisboa, que poderia ser realmente um grande centro de turismo, de turismo de negócios, esteja a ter uma crise desse tipo. Nós já fizemos a nossa ronda, temos aqui o Tatelmo Correia, naturalmente, e ainda bem, só damos a sua chegada. Até a palavra.
Sr. Presidente, não, só para lhe agradecer e lamentar não ter podido estar antes, mas tinha uma reunião numa outra comissão, onde sou coordenador pelo meu partido e, portanto, não era possível estar nas duas ao mesmo tempo. E dizer só que ouvirei, obviamente, com o máximo gosto os nossos representantes da hotelaria. É um prazer, de resto, reencontrá-los, claramente ao Sr. Engenheiro. como sabe, ouço sempre com muito gosto e com muito prazer, e secundá-lo nas suas perguntas, Sr. Presidente, porque acho que a pergunta fiscal, designadamente em relação ao IVA e a pergunta da sazonalidade e da promoção, são as questões centrais, são aquelas que eu iria perguntar, e portanto não vale a pena alongarmos em argumentos, insistia talvez até na fiscalidade, que acho que é uma questão muito importante e muito relevante hoje em dia, e ouvir o que é que há para dizer. Muito obrigado.
Então, tem a palavra o engenheiro Henrique Montelobo.
Como sabe, nós tínhamos um compromisso nesta matéria que não nos foi possível levar a cabo. Em tempos de crise, eu acho que é mais relevante ainda.
Muito bem. Então, tem a palavra o engenheiro para
Eu começava por fazer um comentário relativamente à primeira questão que foi colocada e que tem a ver com a campanha do turismo interno. A campanha do turismo interno é, obviamente, uma campanha que nós saudamos e que é muitíssimo importante. Temos, no entanto, de ter em consideração o que é que são os números. As dormidas em estabelecimentos hoteleiros em 2008, em Portugal, em todo o país, foram de cerca de 40 milhões de dormidas. E esses 40 milhões de dormidas repartiram-se 26 milhões para as dormidas de estrangeiros e 13 milhões para as dormidas internas. Se olharmos para as principais regiões, estes números são também interessantes. Por exemplo, se olharmos para Lisboa, das 8 milhões e meio de dormidas, 6 milhões foram de dormidas de estrangeiros e 2 milhões e meio de dormidas de residentes em Portugal. Se olharmos para o Algarve, isto significa 14 milhões de dormidas, 11 milhões de estrangeiros, 3 milhões e meio de Portugal. E se olharmos para a Madeira, tivemos em 2008 6,2 milhões de dormidas, 5,5 de estrangeiros e 750 de residentes em Portugal. Portanto, esta equação é que é difícil de inverter. A campanha do turismo interno é bem-vinda, é positiva, é necessária, obviamente não é suficiente. Mas é importante, e mais, a nossa opinião é que a campanha do turismo interno está bem feita. Está a ser feita de uma maneira que nos parece adequada. E, aliás, mostrou este recente momento da Páscoa, mostrou que ela, algum efeito está a surtir, porque ela teve êxito no que respeita às ocupações tidas durante a Páscoa. A segunda questão que queria abordar era a questão da comparação dos períodos de janeiro e fevereiro de 2009 com os períodos homólogos de 2008. E vou começar por Lisboa. Em Lisboa, eu há bocadinho referi, o REVPAR, ou seja, a receita média por quarto disponível por dia, foi inferior a 40 euros, 37,58. O que é que isto significa relativamente ao período homólogo de janeiro e fevereiro de 2008? Menos 33%, o que é muito significativo. O que é que isto significa em preços reais? O que é que foram os preços reais? O preço real médio por quarto vendido, não por quarto disponível, o REVPAR é por quarto disponível, o preço real por quarto vendido foi de 128,47 euros. Como é que isto se compara com os preços dos anos anteriores? De uma maneira positiva, para citar, em 2008, portanto, 2009, janeiro e fevereiro, 128,47. 2008, 128,37. Portanto, o preço resistiu à erosão provocada pela crise. 2007, 125,11. E, portanto, temos aqui um conjunto de valores que mostram que do lado dos empresários há uma tentativa de resistir a canibalizarem os preços para obterem mais ocupação. De facto, os empresários já estão no mínimo dos preços possíveis. Eu estou a falar em termos de hotelaria de 5 estrelas. E agora passemos para Lisboa, para a hotelaria em geral. O REVPAR em Lisboa foi de 31,22 euros. Porquê? Porque embora o preço médio a que foram vendidos cada quarto fosse de cerca de 72 euros, 71,97, as taxas de ocupação são maiores e, portanto, os quartos disponíveis são, em média, remunerados melhor aqui do que na hotelaria de 5 estrelas. Portanto, vejam que na hotelaria em geral, eu tenho um REVPAR de 32,97 a 22 euros, mesmo assim 21,3% abaixo dos meses homólogos de 2008. E este padrão repete-se. Se formos ao Algarve, o padrão repete-se. Eu estou 20% abaixo de 2008. De qualquer maneira, o que eu quis dizer é que Lisboa tem resistido melhor à erosão dos preços pela crise do que os outros destinos. Os outros destinos são... é mais difícil resistir, sobretudo aqueles destinos em que os operadores têm uma grande força na mobilização de turistas. É o caso do Algarve, tipicamente é o caso do Algarve e é, de algum modo, também o caso da Madeira. O que fazer? O que fazer? Evidentemente, nós sabemos que o caso do Algarve é um caso particularmente difícil, e, de algum modo, também o caso da Madeira, porque uma fatia muito relevante dos turistas estrangeiros que iam para a Madeira eram os turistas do Reino Unido, e, neste momento, um turista do Reino Unido, para aceder a um bem ou a um serviço na União Europeia, paga mais 33% do que pagava aqui há 6 meses atrás. E 33% em qualquer economia faz a sua diferença, e, portanto, nós vamos ter problemas sérios no Algarve, mesmo com a campanha de turismo interno. E vamos ter problemas sérios em geral, mesmo com a campanha de turismo interno. Eu falei em medidas fiscais. O Governo tem tomado um conjunto de medidas, e eu devo dizer que para os hoteleiros, para os empresários, para os investidores, todas as medidas são positivas. Nós consideramos positivas as aspirinas e também consideramos positivo um tratamento da doença a fundo. Nós consideramos positivo não ter dores de cabeça e também consideramos positivo ficar curados. Quais foram as medidas do Governo? As medidas do Governo foram em 4 planos. Num plano mais estrutural, foi um plano de introduzir alguma simplificação administrativa nos procedimentos, e isso tem a ver mais com o investimento do que com a exploração dos hotéis. Mas aí deram-se passos num sentido, a nosso ver, positivo, como já numa das últimas reuniões que aqui tivemos, pudemos constatar. O Governo tomou medidas no que respeita à promoção externa, que já relevei como positivas, e anunciou que ia tomar medidas relativamente à promoção externa. São importantes e espero que sejam executadas com o mesmo grau de precisão das medidas de promoção interna. Elas têm de ser muito focalizadas em segmentos concretos de mercado, que são aqueles que temos capacidade de mobilizar para aqui. Não podem ser medidas generalistas, têm de ser medidas muitíssimo focadas em segmentos concretos. E, portanto, esse plano das medidas de promoção também consideramos positivo. O Governo tomou um conjunto de medidas que têm a ver com o apoio ao investimento. São as linhas de crédito que foram anunciadas. Essas medidas têm um significado positivo, mas são a tal aspirina. São uma aspirina que nós agradecemos, que achamos positiva, mas que não resolve muitas coisas. E, sobretudo, são medidas muitíssimo limitadas, como os senhores deputados sabem. Se forem ver, por exemplo, a linha PME Invest 3, a linha PME Invest 3 está muitíssimo limitada, porque o montante das garantias, que as sociedades de garantia mútua que avalizam 50% dos créditos concedidos pela banca podem prestar, está limitada relativamente às empresas ou aos grupos de empresas a valores muitíssimo baixos e, portanto, mesmo do ponto de vista do investimento, de uma unidade hoteleira, eu posso dizer que a maior, o máximo dessa linha de crédito para um grupo de empresas são 9 milhões de euros. Portanto, um grupo de empresas que tenha 5 ou 6 hotéis, 9 milhões de euros em termos de investimento é rigorosamente pouco. Agora, não significa que seja nada, nem significa que não seja positiva. Por último, o Governo está a tomar algumas medidas em termos de trabalho, nomeadamente medidas que permitem às empresas, quando existem períodos de laboração com menor intensidade, em vez de recorrerem ao instrumento do layoff, poderem recorrer a um instrumento de formação dos trabalhadores. Essa medida também é muito conjuntural, é positiva, mas também é muito limitada. Essa medida, aliás, está limitada pelo próprio Governo até 31 de dezembro de 2009. E, portanto, tem valor, sem dúvida nenhuma. O que é que nós pensamos que podiam ser outras medidas estruturantes com mais significado do que estas? Eram medidas no campo fiscal, no campo do IRC, no campo do, do reinvestimento de, no campo, permitindo isenções de IRC, permitindo que pudesse haver isenções de IRC em certas situações, que podiam ser discutidas e estudadas. Eu não venho aqui com um diploma de quais são as medidas fiscais que podiam ser aprovadas pelo Governo, mas obviamente que sabemos que existem em outros regimes sistemas que permitem que, por exemplo, quando há reinvestimentos no lucro das empresas, poder haver determinadas isenções. No campo do IMI, embora nós saibamos que existe um instrumento de utilidade turística aplicável em alguns casos, ele tem uma aplicação limitada a um período relativamente curto de vida das empresas, e sobretudo no campo da segurança social e do trabalho. Aí assustam-nos um pouco o anúncio de medidas que nós não conhecemos ainda bem, das quais ainda não estamos suficientemente informados, e que têm a ver com a possibilidade das empresas se verem confrontadas com custos sociais recorrentes do trabalho maiores do que existem atualmente. Eu isso acho que é muito preocupante para a indústria neste momento e para a indústria do turismo. Portanto, pensamos que neste campo das medidas fiscais há espaço para se tomarem medidas novas e não há muito que inventar, porque a generalidade dos países e dos governos, face à atual situação de crise, a começar pelo governo dos Estados Unidos e do famoso plano Obama, tem um conjunto de medidas fiscais e algumas delas poderiam ser estudadas em Portugal, a sua aplicação. Um último ponto extremamente importante tem a ver com uma questão que foi há bocadinho perguntada, que é a questão da sazonalidade e do fator emprego. A indústria do turismo é, em muitos destinos turísticos, fortemente afetada por um fator de sazonalidade. E o Código do Trabalho, o atual Código do Trabalho, não tem a flexibilidade suficiente para responder de uma maneira economicamente eficiente a esta sazonalidade, o que tem redundado até agora em que uma parte importante da mão de obra seja uma mão de obra com contratos de curta duração e contratada sazonalmente. Mas esta própria solução começa a ter limitações e a sucessiva legislação que vai surgindo sobre o trabalho começa a criar problemas nesta área. E, portanto, esta área da legislação laboral, de uma legislação laboral que seja adaptada àquilo que é o mundo do turismo, merecia ser revista, e ela foi discutida em sede a Confederação do Turismo Português apresentou propostas concretas em sede do Conselho Permanente de Concertação Social. Poucas delas foram acolhidas. Eu sei que é uma negociação complicada, que tem várias partes, tem a parte do governo, mas também tem a parte dos empresários, tem a parte dos sindicatos, mas aqui pensamos que se podia e devia ir além. Por último, queria referir aqui uma questão importante. Eu não falei na questão do IVA propositadamente. Eu acho que o IVA é um imposto em que o princípio fundamental deve ser a harmonização com aquilo que são os nossos competidores dos países da União Europeia. Não se percebe que, sendo o turismo a indústria mais global que existe, porque ela é global do ponto de vista dos meus competidores e é global do ponto de vista dos meus clientes, quer dizer, os meus competidores estão em todo o planeta e os meus clientes também estão em todo o planeta, que eu não procure ser competitivo também deste ponto de vista. E o IVA, que é um imposto que recai diretamente sobre o consumidor, devia, a nosso ver, ser visto nesta ótica. Algumas vezes isto tem sido abordado, não temos encontrado, da parte deste Governo, como também devo dizer que não temos encontrado dos anteriores, muito espaço para discutir esta problemática, mas achamos que ela, a pegar-se nela, devia ser na óptica da competitividade fiscal relativamente aos outros, principalmente aos outros parceiros da União Europeia e desde logo a Espanha.
Se quando nós estamos a falar desta, eu também concordo com a questão da harmonização fiscal, que isso é que é o princípio fundamental, mas o que tem sido durante estes anos abordado, sobretudo, é a competitividade face à Espanha, pronto, que é, digamos, a visão do mercado interno alargado, que vale o que vale. Mas, quando nós estamos a falar destas taxas diferentes de IVA, e sabe-se que a hotelaria está em Portugal 5%, enquanto, claro que tem aquelas taxas diferentes, se for meia pensão, pensão completa, ou, pronto, porque aí tem a ver com a composição, não é, propriamente do rateio entre o que é restauração e o que é propriamente a dormida. Mas quando nós estamos a falar de 5% em Portugal, face a 7% em Espanha. E quando se está a falar da descida do IVA e daquilo que o Sr. Deputado Velosa fez menção, teve a ver sobretudo com a taxa na restauração. Porque em tempos foi falado desta possibilidade de harmonização fiscal, mas que isso, no fundo, acabaria também por fazer subir a taxa da hotelaria em detrimento de uma descida da taxa da restauração, para sermos concretos. A Associação dos Hotéis de Portugal é favorável a esta situação de uma harmonização com a Espanha, se isso, no fundo, se refletisse na subida dos 5% para os 7%?
A Associação dos Hotéis de Portugal é favorável a uma revisão global do pacote fiscal de forma a torná-lo mais competitivo, do qual um dos elementos é o IVA. Mas aquilo que o consumidor paga, o consumidor sente o IVA diretamente, porque o IVA é autonomizado na fatura. Mas o consumidor também paga os outros impostos que nós pagamos, porque alguém os paga, não é? Porque são custos meus. Portanto, relativamente, a equação não é tão simples como isso. Não se trata, obviamente, de partir ao meio e dizer... A equação não é tão simples como isso. Agora, o que nós temos que discutir, e este era o ponto que eu queria deixar aqui bem claro, é um novo pacote fiscal. E nós estamos disponíveis para participar nessa discussão com propostas concretas. Mas temos que ter um novo pacote fiscal global. E isto tem a ver com outra coisa que eu ia dizer. A hotelaria do futuro não será nunca aquilo que é a hotelaria do presente. A crise que nós estamos a viver é a nossa convicção que vai alterar profundamente o paradigma da fruição turística. De algum modo, a hotelaria do futuro vai englobar de uma maneira muito mais proativa aquilo que hoje em dia são, aquilo que antigamente eram chamados dos meios complementares de alojamento turístico, e vai ser algo que passa pelo turismo residencial, pelas residências assistidas, pela saúde, por um conjunto de atividades muito variado. E é esse conjunto de atividades, e para esse conjunto de atividades, Portugal tem vantagens competitivas muito grandes, tem excelentes localizações, tem excelentes potencialidades. Agora, nós temos um pacote fiscal distorcido. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, se eu construir um hotel e se resolver, como todos sabemos, a indústria hoteleira é, sobretudo, uma indústria de serviços. E o objetivo de qualquer empresa que esteja nesta indústria é, a prazo, tirar os tijolos que lá tem do seu balanço e pôr os tijolos num fundo de investimento, encontrar uma solução qualquer para os tijolos. E uma das soluções que pode encontrar é, pura e simplesmente, vender os tijolos, vender o alojamento a N compradores para efeitos de investimento. Hoje em dia, por exemplo, comparando com outros países da União Europeia, o imposto de mais-valias onera de uma maneira extremamente negativa esta operação. Eu se construir um hotel, hoje em dia posso... vender todos os quartos do hotel sem alienar a exploração. Por exemplo, para mera função de investimento. Se o comprador de um quarto vender daí a X anos e tiver uma mais-valia de X, ele é onerado por essa mais-valia. Mas noutros regimes fiscais isto não é assim. Se nós formos à França, por exemplo, esse imposto de mais-valias é um imposto decrescente. Nos primeiros 5 anos é de 100% e depois dos 15 seguintes vai decrescendo até chegar a zero. Portanto, medidas deste tipo, um conjunto, um pacote de medidas que permitam tornar o país mais competitivo do ponto de vista fiscal e que permitam antever o que vai ser o futuro paradigma dos serviços turísticos e hoteleiros. E responder a isso, para nós, é uma necessidade começarmos a avançar numa discussão e na construção de uma plataforma em que todos nos entendamos, o governo, os empresários, os vários partidos dentro do governo, numa plataforma que seja comum.
O engenheiro Pedro Silva para...
Cada fez uma pergunta também em relação a medidas concretas e nomeou tanto a HACCP como as medidas de medicina de trabalho e algo que deve ser feito. Exatamente. Diria eu que esse caso não é muito feliz, até porque, enfim, já se foi percorrido um longo caminho e outro há para percorrer e realmente acho que estamos num bom caminho e seria aliviar em setores que... está a correr bem. Mas lembro-me que, em concreto, relativamente à certificação energética dos edifícios, que é uma lei que entrou em vigor no princípio deste ano, e que isso vai envolver custos elevadíssimos. Penso eu também, porque ainda há pouca gente a trabalhar nisso e, portanto, há pouca concorrência nas pessoas nas empresas que fazem esses trabalhos, e isso efetivamente é algo que nos preocupa e face da crise, como mencionou, uma moratóriazinha de pelo menos 2 anos, se calhar não viria, seria uma ajuda bastante positiva. Lembro-me em concreto desta, mas se calhar outras haverá, mas esta realmente acho que era de pensar e nós agradecíamos. Obrigado.
Sr. Engenheiro,
só completar com uma resposta a uma questão que o Sr. Presidente pôs. O Sr. Presidente perguntou se o Algarve ia passar a ser uma região de turismo sazonal. Eu penso que se a oferta turística do Algarve não tiver condições para se renovar e para se alterar, o Algarve vai se converter numa região de turismo sazonal. Agora, se a oferta turística do Algarve tiver condições para desenvolver novos resorts, para desenvolver novos destinos de grande qualidade, para diversificar aquilo que é a oferta turística, não apenas a oferta hoteleira do sol e praia tradicional, mas outro tipo de ofertas, aí o Algarve não será um turismo tradicional. Aliás, devo dizer que o Algarve já começou a fazer isto quando começou a apostar na indústria do Golfo.
Bom, chegamos ao fim da nossa audição. Em nome da Subcomissão de Turismo e do Parlamento, agradecemos a vossa presença, as vossas explicações, muito interessantes, nomeadamente aquilo que disse em matéria da fiscalidade. Se me é permitido um pequeno comentário, fica gravado, mas vale o que vale. O setor turístico, ao longo dos anos, tem sido vítima de uma coisa que eu chamaria a ditadura dos ministros das Finanças. Ou seja, o setor turístico, e se calhar muitos responsáveis do governo na área turística gostariam de ir por esses caminhos que disse, e até achamos que se calhar deveriam ter ido, mas infelizmente, eu também falo contra alguém que também foi do meu partido ministro das Finanças e outros, que realmente chegam lá e não se mexe nos impostos no setor turístico. E, portanto, acho que essa nota que nos deixou sobre o que se poderia fazer em matéria fiscal foi muito interessante e, portanto, só me resta, e no resto, obviamente, agradecer a vossa presença e desejar, naturalmente, à Associação de Hotelaria de Portugal as maiores felicidades.
Obrigado.